Olá e boa tarde, fãs do esportes. Vamos começar hoje um podcast. A gente vai tentar fazer um podcast hoje sobre a final do Mundial de League of Legends, que aconteceu no último sábado pela madrugada. Eu estava com os meus amigos. Assistimos isso na casa de um amigo meu. Só que teve inconveniente, sabe? Tipo, a final em si não foi aquilo que a gente esperava. Foi algo bem menos... Assim, pelo show foi algo bem menos que expectativa e realidade, sabe? Mas, pelo lado de nível de jogo, principalmente o da Invictus, foi uma grande final para o lado da Invictus. A Fnatic parece que sentiu a pressão, não conseguiu jogar, parece que eles simplesmente tiltaram ou tremeram, dependendo da palavra que você goste de usar, e não conseguiram simplesmente fazer nada na final. Foi tão impressionante, porque eles simplesmente acabaram com a G2. A G2 que ganhou da RNG ainda, inclusive na fase anterior. E, aliás, a Fnatic que ganhou da Cloud9, que atropelou a Africa Freaks na fase anterior. Mas antes de falar propriamente da final, vou falar sobre um caso antes. Tava na casa dos meus amigos, meia-noite, uma hora, duas horas, inclusive, a gente saiu pra comprar mais bebidas, pra gente poder ver a final, assistir um filme e tal. 3 horas, 4 horas, deu assim umas 3:30, a gente resolveu, vamos assistir um filme de terror? Procuramos no Netflix e a gente acabou assistindo o Silent Hill, que tipo, nem de longe é um filme de terror mesmo. É um filme derivado de um jogo, que leva o mesmo nome, inclusive. E nesse a gente assistindo a final, assistindo o filme, trocamos pra um anime. Até aí tá de boa, né? Até aí tá ok, bacana, tal. E do nada começa a apresentação, show de apresentação. Aí é a nova bandinha lá do LoL, a KDA, com a Ari, a Kauli, Evelyn... E a Kai'Sa, né? Kai'Sa, Kauli, Ari e Evelyn, a nova banda do LoL. Assim como tinha a Pentakill com os personagens do jogo, agora também tem a KDA com outros personagens. KDA significa Kill Death and Assists, que é o AMA, na verdade, né? Abate, mortes e assistências. E é voltada para o K-pop, uma área que a Riot Games ainda não tinha explorado. Bem legal, por sinal. Passado o show deles, veio a hora tão esperada. A hora da música tema. Aí na hora da música tema, a gente tá lá bem escutando lá. Tem o carro passando aqui. A gente tá bem escutando lá a música. Do nada o cara começa a cantar a música, para que quem tava cantando a música parecia que era o Okina, mano. Aquele sotaque bem do interiorzão, sabe? Welcome to the world, no heroes, villains. Bem tipo isso assim, bem ruizão mesmo a música. Isso a gente já começou a rir, né? E eu tenho certeza que muita gente teve vontade de rir, porque foi um fiasco aquele cara. Agora, o outro que cantava, o cara cantava pra caralho, velho. Tipo, o que tava ajudando do Glitch Mob. Aí entrou um cara lá naquela remix que a Rito fez, mas, tipo, nem precisava fazer, sabe? Que, inclusive, é um caso sobre essa música do Ryze. Não é sobre, né, sobre o fake nem nada. É que, tipo, ela foi lançada um mês antes do Mundial. Aliás, uma semana antes do Mundial. Enquanto a do ano passado, a Legends, na verdade, foi lançada, tipo, dois meses e meio antes do Mundial. E eu reparo que às vezes quando você escuta a música, parece que eles gravaram tipo não num estúdio tipo hiper mega profissional, porque às vezes dão algumas falhadinhas no áudio, parece que o volume abaixa, algo do tipo, tipo é coisa de estúdio bem bem médio assim, sabe? E enfim. Vamos assistir a final. Primeiro jogo, falei. Primeiro jogo, a Fenerbahçe foi totalmente perdeu totalmente o jogo. Durante o draft, você dá um first pick num. Qual que foi o first pick mesmo? Não sei se foi no Lecce. Não, na Irelia. Você dá um first pick na Irelia pro Caps. Um blind pick na Irelia, deixando tudo aberto do outro lado. A Invictus volta de Sion, de Alistar. Aí eles vão lá e pegam. Acho que a troca. Desculpa. Eles vão lá e pegam Arthrox ainda. Deixam o Alissandra open. Deixam o Sion open. E o Brox vai lá e pega o Lee Sin. O Lee Sin, que aliás a gente vai falar um pouquinho mais dele. E simplesmente não tinha o que a Fnatic fazer. Por mais que eles tentassem, a única forma deles realmente ganharem aquele jogo, aquele primeiro jogo, era se o Brox ficasse hiper mega forte com 7, 8 minutos de jogo. Que é quando, porque é ali quando a Alissandra pega a sua ultimate. Que depois que a Alissandra pega a ult, acabou o jogo. Foi exatamente o que aconteceu. A Invictus ficou esperando. O Rook tentava fazer algumas jogadinhas no meio. O Dexai tentava fazer alguma coisa no top. O bot tentava aquele tipo, puxa o wave da Haraz de um lado. Aí depois puxa o wave da Haraz do outro. E por aí vai. Chega aquela faixa de tempo, o Broxa tenta um gank. Só que quando o Broxa tenta um gank, o Ning, que aliás foi, parece que foi escolhido o MVP da série, tá lá com, se não me engano, com Gragas, não. Eu não me lembro o campeão certo. Mas ele vai lá e dá um counter gank na hora. Simplesmente assim, na hora. Aliás, estava de Fomile, tava de Fomile. Ele dá um counter gank na hora. E ali acaba o jogo, praticamente. Ali acabou o jogo, porque a Alissandra ia estar na frente. E se, por exemplo, a Irelia quisesse ir pra cima da Alissandra, a Alissandra ultava, a ult da Irelia passava. A Alissandra tem dois stuns, a Alissandra estava de pós-choque e ia custar a morrer. No top, a gente precisa nem falar que o Sion é um boneco muito chato, muito absurdo. Agora, a respeito desse primeiro jogo, os bans da Invictus foram Rakan, o último ban. É Victor, por causa do Buio, porque ele simplesmente destruiu de Victor na última partida. E o outro, se eu não me engano, era LeBlanc. Se eu não me engano, era isso, basicamente. E esses foram os três bans da Invictus nos dois jogos. Ou seja, eles não queriam jogar com um Bipo forte no top, porque eles não iriam pegar provavelmente algum campeão que dá um pouco de dano AP. No caso, o Sion dá um pouquinho de dano AP. Mas eles, em geral, eles não iriam usar esse tipo de campeão no top, porque eles baniram o Victor e o Victor iria de Manopla. E Manopla se builda com armor. E aí eles não queriam pegar, por exemplo, o Urgot contra o Victor, eles não queriam pegar um Aatrox contra o Victor, porque iria complicar bastante pro lado deles, se eles fizessem isso no top. E o jogo ali acabou naquela jogadinha ali, e o Brox não tentou, conseguiu fazer nada com o Lee Sin, que aliás, ele não conseguiu fazer nada no outro, nos três jogos, ele não conseguiu fazer absolutamente nada, 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 nada. No segundo jogo, o Bipo pega o Urgot. O Broxa tenta com o Lee Sin novamente e o Capsa invoca seu Azir. No segundo jogo, o Bipo fica 0-5 com o camping do Ning, que tava de Gragas com o Predador. E a partir do top, o jogo acabou. Aliás, o Caps teve uma única jogada que poderia que sim, se ele conseguisse mesmo a jogada, ele conseguiria fazer alguma coisa no jogo, mas infelizmente não aconteceu, ou felizmente para os torcedores invictos, não aconteceu. Agora, no terceiro jogo, me parecia que a Fenerbahçe, tipo, foi para aquele tudo ou nada. Trocaram o Bipo pelo Soas, mas o Soas foi lá e jogou com o mesmo campeão que o Bipo tava, então basicamente não mudou nada. Poderia mudar o playstyle na lane, mas o Broxa também não fez nada de nada de nada. O Caps não fez nada. E vocês repararam que até agora eu não citei a bot lane da Fnatic, porque eles estavam simplesmente tipo nulos no jogo, porque não tinha como que fazer. E nesse terceiro jogo, a bot lane da a Kai'Sa da Invictus ficou um absurdo. Ficou 12-0, 3, se eu não me engano. E quem tava de Kai'Sa era o... Ah, esqueci o nome, enfim. E essa final, tipo, parece que deixou bem claro pra gente que o que aconteceu antes no Mundial foi por acaso. A Gen.G não indo bem foi por acaso. A RNG não passando da G2 foi por acaso. O único jogo ali que não foi por acaso mesmo foi Fnatic contra Cloud9, porque ali são duas equipes que realmente são do mesmo, aliás, do mesmo nível não, são de níveis próximos, apesar da Fnatic ter metido um 3-0 na Cloud9 e bem dominante. O lado da Invictus, a chave do lado da Invictus era a chave mais difícil de todas. Tinha a Katie Hollister, que eu sempre falei, que eu realmente falei com meus amigos, que a Katie uma hora ela vai entregar, porque é um time que costumeiramente faz isso. A G2 passou não sei como pela Flash Wolves. Eles foram para aquele jogo de tudo ou nada e passaram, não sei como. E a Invictus era disparado ali da chave ali, era o time com os melhores jogadores, principalmente no top e no mid. Antes das séries eram os dois melhores. Depois do Mundial, depois que foi a final ainda, ficou comprovado que eles tinham o melhor top, o melhor jungle e o melhor mid, que eram o Dexai, o Ning e o Rook. Afinal, foi tipo a gente deitado lá no sofá, tipo 30 homens pra 30 homens não, uns 10 homens para 7 metros quadrados, deitado num colchão. Um tava deitado na cadeira, o outro tava pendurado no sofá. Tinha um outro lá que tava que começou a dormir faltando 10 minutos para começar o jogo. Por aí vai. E eu lá falei: pessoal, eu vou torcer bastante pra Fnatic, mas eu realmente acho que a Invictus Game vai ganhar esse jogo. E foi o que aconteceu. Então, foi uma final sem surpresa. Pra mim, foi uma final sem surpresas. Apesar de eu achar que a Fnatic queria ganhar pelo menos um jogo, seria um 3-1 ou um 3-2, dependendo da situação. Porque eu pensei: se acontecesse algo parecido, se a Invictus abrisse 2-0 e fosse pro terceiro jogo, seria um jogo mais ou menos parecido com aquele da Katie Roosters, que o, se não me engano, o Smeb deu TP lá e ganhou o jogo faltando tipo um hit para acabar o para eles perderem. E só que isso não acontece muitas vezes no LoL. Isso é realmente muito muito demorado para acontecer, ou acontece uma vez ou outra. E dificilmente você vai ver um jogo que termina daquele jeito. Foi o tipo disparado o jogo mais emocionante do Mundial. Falando do Mundial em si, o Mundial foi muito legal mesmo. Picks diferentes, um Singed, um Heimerdinger, abraço grátis. Uma Fiora que quase deu certo. E foi assim, é assim que o povo realmente gosta de ver o League of Legends. Gosta de coisas novas, coisas diferentes, que dão certo. O pessoal, tipo, basicamente gosta de ver uma Marines, aquela Marines, só que jogada por jogadores melhores. O pessoal gostaria de ver uma Marines sendo jogada pelas mãos do Rook, do Dexai, do Caps, do time da Fnatic, da Invictus, da Africa Freaks, e da Gen.G, da FlashWolves, por aí vai. É, surpresas para mim nesse Mundial foi o Caps. Realmente apresentou nível muito alto, apesar de na final ele ter desaparecido. O Rook não coloco. O Dechai sim, eu coloco. O Dechai, ele é titular. E o reserva dele é o Duke. O Duke que é o único cara que foi bicampeão do Mundial por duas equipes diferentes. A primeira, se não me engano, foi pela SKT em 2014, quando eles ganharam o segundo título. 2014 ou 2015, se eu não me engano. Aliás, 2015, eles ganharam o segundo título. 2014 foi a Samsung. De surpresas negativas, a RNG e a Gen.G são as duas surpresas negativas desse Mundial. Daqui pra frente, daqui um mês, tem o All-Stars. O time brasileiro, o BRTT e o Rakim já foram confirmados. Esperar a Rito BR convidar os dois streamers e mais uma outra personalidade. Eu acho que esses dois influencers ou streamers brasileiros devem ser o Yoda e o Jux, ou Yoda e Jovirone. Acho que não deve sair muito dessa fase desses caras. Não acredito que um Pimpimenta vai, um Mana JJ vai. Eles podem incluir uns casters no meio, chamar, por exemplo, o GSTV, que já foi atirador, ele jogava como atirador. Ou o Tixinha, o Chaep, mas acho que provavelmente não deve acontecer isso. Enquanto no NA deve ir o Talleyrand e o QtPie, né? Que são os dois rivais da Solo Kill, mas que vira e mexe e aparecem em promoções juntos. Inclusive promoções que eles vão aparecer na WWE, né? Pra quem não conhece, a WWE é um espetáculo de entretenimento de lutas, sabe? Com script, com. Eita, agora tem avião. Com script, com tudo. Como se fosse um roteiro mesmo para as coisas acontecerem, mas que são coisas bem legais. E eles vão participar, sendo que o QtPie é líder do time da WWE, do Raw, e o Talleyrand sendo o líder do time do NXT, que é uma divisão como se fosse os juniores da WWE. E quanto mais personalidades, mais pessoas diferentes jogam, mais essa comunidade cresce. A gente estava falando naquela época do meta tão louco, tão absurdo que era, que tipo a popularidade do LoL abaixou bastante, tipo caiu de 120 milhões para 80 milhões de jogadores. E parece que está se recuperando aos poucos. E quanto mais assim essas exposições, mais coisas assim acontecem, melhor é pro jogo. A gente pode ter a opção de. A gente vai ter a opção de dar pré-season, já testar várias coisas novas, se preparar para tudo que vai acontecer. Aliás, a season que termina já nessa semana, dia 9, se eu não me engano, dia 9 ou dia 11, no domingo, que a season acaba. E é isso, galera. Tem várias coisas legais que vai acontecer na pré-season. Eu vou fazer mais um podcast, eu vou escrever no blog algo sobre. As torres vão funcionar de maneira completamente diferente do que funcionam agora. Minions, os buffs vão ter algumas mudanças. E eu pretendo fazer algo sobre. Se vocês gostaram, não deixe de passar para os seus amigos, para quem vocês conhecem. Se vocês querem que eu conte as histórias sobre como que foi essa virada para poder ver o jogo, a final, vocês comentem também. E é isso, galera. Muito obrigado a quem escutou. Sei que foi um podcast bem curtinho, deve ter dado o quê? Uns 10 minutinhos? Isso, deu 20 minutinhos. E eu pretendo fazer pod quando eu pretendo fazer podcasts desse modelo, tipo 20 minutos, 25, 30 no máximo. E não pretendo passar disso, até mesmo porque eu tô trabalhando, eu tô trabalhando, De dia, à noite eu faço faculdade de jornalismo e só tenho um tempo durante a tarde, tipo de 4 às 7 horas, para poder fazer alguma coisa. Isso se não atrasar o trânsito, se eu chegar na faculdade. Então, obrigado para quem participou. Desculpa se às vezes o áudio está estourando. E desculpa também carro passando, avião passando, helicóptero passando, porque isso é tudo dentro da eu tô fazendo isso dentro da minha sala na faculdade. Faculdade. Desculpa a tosse também. E eu tô com um equipamentozinho aqui que você aluga na faculdade. E é assim que a gente está começando. Esse primeiro podcast é sobre um trabalho na faculdade, cibercultura, sobre esportes. Eu vou tentar falar também não só sobre esportes, não só sobre o League of Legends, mas também sobre FIFA, CSGO, se der também sobre Dota. E é isso, galera. Muito obrigado para quem escutou e valeu.